Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Que é?
Pereira.
Eu aqui, você aí, a gente fazendo o nosso rádio muito mais especial nesta quinta-feira. Hoje estamos aqui na apresentação do seu Ronda Central com as principais informações policiais do dia. Hoje teremos mais uma vez a difícil missão de substituir ao companheiro Carlos Roger, que acabou saindo para resolver algumas coisas particulares e não conseguiu chegar a tempo, mas estamos aqui no batente para ficar juntinho com vocês aqui neste mesmo horário e trazer, claro, as principais informações do dia. Pois é, pode amarrar o gato, pode amarrar o cachorro, pode colocar periquito, papagaio na sala, ligar o seu radinho e todos acompanharem aqui o Ronda Central, que mais uma vez será um prazer muito grande tê-lo ou tê-la aqui como nossos companheiros, como os nossos teleouvintes, porque o rádio não é feito só por mim, o rádio é feito por quem apresenta e muito mais por aquele que acompanha, por aquele que ouve. São os famosos ouvidores, viu? Com a assistência. É verdade. Aquele que ouve é o ouvidor, não é isso? Que fala, né? O falador? Então, o que ouve é o ouvidor. Isso é pra você que não sabia. Daqui a pouco vamos criar, viu, Clemente Costa, aqui o nosso operador de áudio, um vocabulário próprio aqui para o Ronda Central, para que você possa ficar, além de ficar atualizado com as principais informações policiais do dia, você também aprender esse vocabulário.
Só besteira.
Só besteira. Eu mereço um negócio desse, viu? Pois é, mas aí com a sua companhia vamos trazer as principais informações do dia e vamos aproveitar para mandar aqui o nosso... exatamente, está no assim. Aproveitar para mandar aqui o nosso abraço às pessoas que nos acompanham lá em Matões. Atenção, Matões. Lá o Israel Silva está conosco na Rádio Liberdade FM. Estamos ainda na Rádio Liderança FM, lá na cidade de Tutóia. Vitor Almeida é quem é o presidente da emissora. Rádio Clube, Clube de Bacabal, né? O Cristiano Linhares. Atenção, Cristiano Linhares. Rádio Manancial de Urbano Santos, é o Luciano Ferreira. Estamos ainda na Rádio Liberdade FM de Carutapera, região aí que vai para o Pará. Você lembra que se chama aquela região? Acho que é litoral. Leco Manuel de Souza. Rádio Criativa em Timbiras, região dos Cocais. Lá é o Wellington Campos, é que está com a gente lá, o diretor da emissora. São Bento, Baixada Maranhense, lá é o Isanilson Dias. Rádio Adonai também está com a gente, lá em Adeus Altas, região de Caxias, Joel Moraes. Rádio Buriti FM, lá de Buriti Cupu, com o grande Nilson Brito. Rádio BMC, na região metropolitana, é com o Newton César, mais precisamente na cidade de Passo do Lumiar. Estamos ainda lá na Rádio Vale, Vale FM, Vale lá em Pedreiras, lá na terra do Carcará. Lá é o Cleiton Souza. Tá fazendo falta aqui o Cleiton Souza. O que mais está com a gente? Já falei aqui, o Newton César, que é o diretor da Rádio BNC, que fica em Passo Lumiar também, retransmitindo o Central. Agora há pouco ele estava retransmitindo o Central Esportes e agora está retransmitindo o Ronda Central, de forma instantânea. Gente boa, gente nossa, aí o grande Newton César.
Tá certo.
Tirando todos os defeitos, o Newton César é uma pessoa excelente. O problema do Newton são os defeitos, assim como do Kleber de Costa. Se tirar os defeitos, fica realmente uma pessoa excelente.
Mas moço, estamos ainda na rádio. Meu Deus, moço. Sai de problema, rapaz. A vida tua é caçando problema, meu irmão.
Não, eu tô só falando. Ele é gente boa. Gente boa. Eu só não quero lá em casa, viu, Newton César? Mas é gente boa, tirando todos os defeitos, fica uma pessoa...
Até você.
Excelente. Acho que o Newton César é igual aquele vídeo lá na internet que disse que o cara é inoxidável. Será que se inoxidável aquela pessoa que não enferrujaria? Porque o material inox é aquele que não enferruja, né, Clemente? Mas o cidadão lá na internet disse que o amigo dele é uma pessoa inoxidável. Aí, enfim, muita gente falando muita besteira também, a verdade é essa. Olha, gente, estamos também na Rádio Juf FM, lá em Governador Nunes Freire. Lá é o Ivanias Lopes, o nome dele é Ivanias, mas lá todo mundo conhece como locutor. Locutor, será que é aquele que locuta? Será? Pois é, estamos ainda na Rádio Cidade FM, lá em Fortaleza dos Nogueiras. Essa aqui eu conheço, lá do Jô de Souza e também o Paulo Artagnan. Rapaz, o Paulo Artagnan fez um dia desse aí, gravou uma reportagem a respeito de um atleta lá daquela cidade que estava precisando viajar para as Alagoas para poder seguir a carreira de futebol. Vamos até pedir que o Paulo possa nos mandar essa informação, principalmente para o Central Esporte de amanhã, saber se realmente o atleta conseguiu viajar. Estamos ainda na Rádio Rio Neves, lá em São Raimundo das Mangabeiras, que para quem não conhece fica a cerca de 100 quilômetros distante da cidade de Balsa. Lá é o grande Iândalo Souza. Então essas algumas das rádios que estão na parceria fazendo a retransmissão do seu Central Esporte. Olha, gente, tem um caso que choca, que está chocando a população maranhense. Olha, maranhenses desaparecem. Eles estavam lá no Goiás, aliás, do Mato Grosso, e acabaram desaparecendo. As informações dão conta que 5 jovens maranhenses que se mudaram para o Mato Grosso a trabalho estão desaparecidos, sabe desde quando? Desde o dia 9 de janeiro. Eles estavam alojados na cidade de Várzea Grande. Os maranhenses foram identificados como Diego de Sales Santos, de 22 anos, o Alisson da Silva Mendes, de 21, o Hermisson dos Santos Silva, de 21, e ainda o... Mef Bazone, esse nome aqui é difícil, viu? Mef Bazone Pereira da Solidade, de 25 anos. E ainda o Ellison da Silva Mendes, de 25. Então, esses 5 jovens estão desaparecidos. Segundo a Polícia Civil, o dono da empresa onde os jovens estavam trabalhando teria comunicado o desaparecimento dos mesmos. Ele informou, segundo a polícia, que os funcionários chegaram no dia 9 de janeiro em um posto na rodoviária dos imigrantes e seguiram para o alojamento. No dia seguinte, o empresário foi buscá-los para o primeiro dia de trabalho e não mais os encontrou. Ele tentou contato com um dos jovens, mas as ligações não foram completadas. As mensagens pelo aplicativo não chegaram. Maria Antônia, mãe de Emerson dos Santos, um dos desaparecidos, expressou preocupação e está pedindo informações sobre o paradeiro do filho. Ela diz aqui a mãe, desesperada, ela diz o seguinte: ele saiu no dia 7 e chegou no dia 9. A gente só teve notícia no dia que ele chegou. Então queria que vocês me ajudassem de alguma forma, porque estou muito preocupada. Ele é um rapaz trabalhador e um pai de família também, foi o que disse, portanto, a mãe. Esse caso está sendo investigado pelo Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. É como se fosse a SHPP aqui no estado do Maranhão. Está lá no Mato Grosso, é a DHPP, que é o Departamento da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Vamos ficar aqui no aguardo para que possamos em breve ter as informações a respeito desses jovens e que todos possam chegar até seus trabalhos ou até mesmo retornar para suas famílias, para o leito dessa família. Agora imagina como não está a apreensão desses familiares. 5 jovens que deixaram a capital maranhense no dia 7 de janeiro chegaram até o Mato Grosso no dia 9, mas até agora não foram localizados e muito menos alguém está podendo ter algum tipo de informação desses rapazes. Vamos ficar na torcida para que possam ser reencontrados sãos e salvos. Agora vamos direto à cidade de Miranda do Norte com o repórter Cristiano Dias. Olha, gente, lá a Polícia Civil divulgou dados de tudo que foi realizado no ano passado. É com você, Cristiano.
O delegado Dr. Renilton Ferreira, titular da Delegacia de Polícia Civil de Miranda do Norte, há 5 anos apresentou um balanço dos números e dados referentes às operações e atividades realizadas pela Polícia Civil ao longo de 2024. Os resultados destacam a eficiência e o comprometimento da equipe, mesmo diante de limitações estruturais e falta de apoio institucional. Os números extremamente positivos evidenciam a postura firme e a dedicação exclusiva do delegado Renilton Ferreira, juntamente com a sua equipe no combate ao crime e à violência em Miranda do Norte. As atuações referentes ao balanço, as prisões totais realizadas foram 135, inquérito instaurado foram 181, inquérito remetido 131, termo de circunstanciados de ocorrência 49, representações de prisão preventiva 52, cumprimento de prisão preventiva 21, representações de prisão temporária foram 8, cumprimentos de prisão temporária foram 7, representações de mandados de busca e apreensão 52, cumprimentos de mandados de busca e apreensão 37. Os resultados refletem a atuação incansável da equipe, que mesmo enfrentando a falta de recurso, continua comprometida em garantir a segurança e a paz social. A Delegacia de Polícia Civil de Miranda do Norte se destacou no cenário estadual, registrando números significativos que colocam a unidade entre as mais produtivas do Maranhão. Esses resultados são frutos do esforço coletivo, do compromisso da Polícia Civil com a população de Miranda do Norte, aonde seguiremos firme na missão de combater o crime e proteger a nossa comunidade, afirmou aí o delegado Dr. Renilton Ferreira. O relatório reforça a importância do investimento em infraestrutura e apoio institucional para potencializar ainda mais os resultados. A equipe segue determinada a dar continuidade prestando serviço de excelência à população de Miranda do Norte, apesar das adversidades. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Cristiano Dias. Amanhã você volta com outras informações de toda essa região. Olha, que sirva de exemplo essa atuação da delegacia lá da Polícia Civil da cidade de Miranda do Norte, que nós sabemos que, se todo o segmento, nós sabemos que temos aqueles profissionais que realmente arregaçam as mangas, que trabalham, que fazem valer suas funções, mas tem outros que não trabalham tanto assim. Não estou dizendo que não trabalham, mas não fazem realmente aquilo que gostariam de fazer. Então, parabéns ao delegado e também toda a sua equipe lá da cidade de Miranda do Norte, apesar que lá na regional, lá em Itapecuru, temos um delegado bastante ele é bastante, trabalha muito, é o Samuel Morita, que inclusive está lá há bastante tempo, mas é um delegado bastante comprometido, um dos também que faz valer o seu salário e também todo o trabalho que é realizado naquela região. Parabéns ao Cristiano Dias pela matéria, pela boa reportagem e também pelos trabalhos com eficiência de todo esse pessoal lá da cidade de Miranda do Norte. Agora vamos até a cidade, até a região de Bacabal. Olha, gente, você lembra que o Carlos Jorge falou ontem a respeito daqueles sete prisioneiros, aqueles sete detentos que fugiram lá da penitenciária de Santa Inês? Pois é, um deles foi encontrado a quase 30 quilômetros distante daquele local. Ele pegou uma bicicleta, fugiu lá da delegacia do presídio de Santa Inês, pegou uma bicicleta, certamente deve ter tomado de alguém, porque claro que ele não estava com essa bicicleta dentro do presídio. Você acha que estaria? Acho que não estaria. Então certamente deve ter saído de lá, deve ter assaltado alguém, tomado a bicicleta e seguido viagem com destino a Bacabal. Só que a polícia tem todo esse trabalho de monitoramento. Sabe o que foi que aconteceu? Ele acabou em cana, foi recapturado e voltou para o presídio. Quem tem as informações é o titular deste programa, Carlos Roger.
Tá certo.
Na noite dessa quarta-feira, entrando para a madrugada já desta quinta-feira, a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Maranhão, conseguiu pôr as mãos no primeiro foragido do Centro de Ressocialização de Santa Inês, cidade localizada a 246 quilômetros de São Luís. A fuga aconteceu ainda na terça-feira. A polícia conseguiu encontrar, localizar o dos primeiros foragidos, o Geilson de Jesus Ferreira. Ele estava em uma bicicleta, empreendendo fuga, e já estava na região do município de Bacabal, quando foi localizado. Ele mesmo detalha como aconteceu a fuga.
Uma chateação do diabo.
Há quanto tempo que já está lá?
Um ano e 7 meses.
Um ano e 7 meses.
É.
O Jair disse que foi tu e mais 6 detentos que fugiram. 7 no total. Não chegou a ver lá?
Eu não vi se fugiu mais alguém, não. Porque eu cerrei e saí logo na frente.
Como tu veio bater aqui em Bacabal, Jair?
Rapaz, eu vim por dentro do mato.
Tu veio andando de Santa Inês pra cá?
Foi.
Andando por dentro do mato? Por dentro do mato, Jair?
Não, só por dentro do mato.
Vê-se quando entrava na BR.
Vê-se quando entrava na BR, como ia estar.
Segundo o inspetor Jobson, da Polícia Civil do Maranhão, os presos estão sendo monitorados a cada passo que dão dentro das cidades maranhenses, por onde eles estão passando. Ele explica detalhes de como aconteceu a operação que terminou com a prisão do primeiro foragido.
Nós obtivemos informações que ele tinha saído de cerca de 30 a 40 minutos de um determinado local. E aí não deu outra. Nós agora conseguimos com êxito efetuar a prisão do Genilson. Isso, ele fugiu ontem, mas com alguns outros indivíduos. E veio de bicicleta.
Ainda estão foragidos Ângelo Gabriel Galvão dos Anjos, Edielson Aires da Silva, José Emerson Cavalcante Cosme, Lucas Oliveira da Silva, Matheus Evangelista Lima e Juan Cael Rocha dos Santos. Segundo a polícia, é apenas uma questão de tempo para que todos sejam localizados e devolvidos ao sistema prisional do estado do Maranhão. Central de Notícias Brasil. De São Luís, Carlos Roger.
Obrigado ao Carlos Roger. E dessa eu não tenho dúvida. Com certeza esses malas devem ser recapturados nos próximos dias e ser reenviados lá para o sistema prisional, que é onde eles merecem ficar. Agora, o que chama a atenção é o seguinte: se fosse eu ou você, que é trabalhador, certamente estaria todo cheio de espinho, todo mordido. Um mala desse deve não ter se ferido em nada, viu? O cara pega, sai andando 30 quilômetros, muitas das vezes por dentro do mato. Olha só o que ele fazia: saía andando pela estrada, quando vinha um carro, quando percebia a zona de um carro, acabava indo para o mato para poder não ser visto. Mas a polícia, com um serviço maravilhoso, acabou recapturando e agora ele terá que retornar para atrás das grades. E com essa, a gente vai a um rápido intervalo e na volta tem mais Central Esporte para você aqui para a sua emissora. Estando só.
Onda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família.